na égide do regulador, isto não funciona. Porque entre a gestão e o acionista tem que haver cumplicidade, no bom sentido. E cumplicidade traduz em confiança. E a confiança traduz em quê? Nos assuntos serem discutidos e haver confiança de parte a parte de que é assim que se vai fazer. Ora, nós percebemos de que, dado a natureza do Banco de Portugal enquanto regulador, ele não podia assumir essa figura de acionista. E o que é que nós sentíamos? Que estávamos num banco sem capital, num banco em que não tínhamos apoio acionista. Então, que raio era aquilo? Desculpa a expressão da liberdade de linguagem. Portanto, e era justamente por esta contradição em que o Banco de Portugal vivia, porque, repare, o acionista devia ser uma entidade independente do Banco de Portugal, com gente independente, que não tivesse nada a ver com o Banco de Portugal, nada. E que fossem pessoas, num caso destes, também, com o mundo empresarial, com vivência empresarial, para perceber como é que isto funciona. Ouça, eu, se quiser bloquear uma empresa, com regulamentos e com formalismos, eu bloqueio. Não custa nada. E nunca se toma decisão nenhuma. Agora, o que é que nós queremos? É isso? Ou queremos que as contas andem com segurança? E a segurança nunca é total. Corremos sempre riscos. Gerir é gerir com risco. Agora, o risco tem que ser delimitado e sabemos o que é que estamos a fazer. Mas isto implica ter a tal cumplicidade. Agora, se a pessoa que é o seu acionista ou entidade não pode ter essa cumplicidade, está permanentemente refugiada atrás do muro, só não fala consigo através do acrílico, porque, enfim, na altura não via isto, não é? Não via isto. De resto, está sempre refugiado. Porquê? Porque tem que estar. Porque não tem oportunidade de ser diferente. E isso é uma coisa que até agora nunca ninguém discutiu, é de que há aqui um problema grave de base, que é pretender que a entidade de resolução possa fazer o que ela não pode fazer, que é ser acionista. E, portanto, quando nós nos atemos ao formalismo e ao regulamento, entramos numa camisa de 11 varas. Ora, como nós estávamos a ter esta experiência desde que lá chegámos, perante um tema destes, em que pensámos isto vai ser escrutinado do ponto de vista jurídico, não, ouça, não é que nós tivéssemos receio com a decisão, com a decisão que estávamos a tomar e sentíamos confortáveis. Mas era, já agora deixa ver se toda a gente está de acordo, para que não venha ninguém dizer, não me perguntaram. Se me tivessem perguntado, eu tinha uma opinião diferente. E por isso nós envolvemos o regulador, que foi o ISP, envolvemos o Banco de Portugal, mas envolvemos de uma forma que foi, enviámos-lhe cópia integral dos documentos que eram supostos ser assinados, que era do contrato de compra e venda das ações e dos três contratos de parceria, para que não houvesse um papel que alguém pudesse dizer de que eu não conheço, eu não vi, eu não ouvi falar, porque às vezes as pessoas têm amnésia seletiva, não é?
Posso? Muito obrigado, senhor.
Desculpe, senhor Presidente.
Ora, vamos então agora entrar na segunda ronda. A segunda ronda é 5 minutos corridos para cada um dos senhores deputados. O senhor responde imediatamente a seguir a cada um dos senhores deputados que fará essa intervenção de 5 minutos. E começo por dar a palavra, desta vez aqui é o senhor deputado Eduardo Roque Melo, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Boa tarde, doutor José Honório. Eu queria tentar sumarizar isto e tentar fazer mais ou menos, de alguma maneira, um certo balanço cronológico, porque eu confesso que nesta audição sinto-me, se calhar, não exatamente, mas mais ou menos como o doutor José Honório deve ter sentido, depois da reunião com o Banco de Portugal, dia 30 de julho, e portanto estou aqui um bocadinho com a cabeça à roda, confesso. E portanto vou tentar fazer aqui uma cronologia, fazer algumas perguntas para tentarmos, de facto, perceber o processo da sua participação, ou do seu tempo de participação no BES e depois no Novo Banco. Portanto, ainda antes de se colocar a questão de participar no Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, participou, por causa do convite que lhe tinha sido endereçado para a administração da Rio Forte, participou em diversas reuniões com o Dr. Ricardo Salgado e com responsáveis políticos que foram da Ministra das Finanças à época ao Presidente da Comissão Europeia, passando pelo Primeiro-Ministro, sobre a situação do GES. Entretanto, dá-se um aumento de capital no BES, com vários responsáveis, desses responsáveis políticos, a assegurar a boa saúde do BES. A seguir, uns tempos depois, não muito depois, no mês seguinte, se não estou em erro, entra no BES, na equipa liderada pelo Dr. Vítor Bento, vai para o Conselho de Administração, mas antes de entrar de aceitar esse desafio, fala com o Dr. Carlos Costa, à época, à frente do Banco de Portugal. Ora, nós no meio deste processo do BES e do Novo Banco, já tínhamos percebido que havia vontade de separar os bancos em banco bom e banco mau no processo de resolução, mas depois desta audição ficámos a saber também, há pouco pelas suas palavras sobre o Dr. Carlos Costa, que temos um Carlos Costa bom e um Carlos Costa mau. O Carlos Costa Bom, como disse, que lhe merece todo o seu apreço, e a mim também merece, como qualquer pessoa merece o meu apreço, a não ser que de facto tenha cometido alguma coisa, tenha feito alguma coisa que seja assim tão reprovável. Mas, pelos vistos, o Dr. José Honório apanhou o Carlos Costa mal. E isso foi um azar, porque, pelos vistos, não foi o único, fomos todos nós. E, portanto, eu queria tentar perceber aqui, porque eu acho mesmo que isto é mesmo muito relevante. Tinha participado naquelas reuniões em que sabia qual era a situação do GES, avisou diversos responsáveis. Como é que se justifica que o Banco de Portugal lhe tivesse dito que havia uma almofada de capital suficiente no momento da sua entrada sobre o BES? Isto porque o Banco de Portugal já sabia dos problemas da exposição do BES ao GES. Aliás, tinha, e eu já ontem perguntei isso ao Dr. Vítor Bento, e acho mesmo que isto é importante, o Banco de Portugal já tinha conhecimento desde 2010, portanto estamos a falar de 14 anos, de problemas de aumento sucessivo de exposição do BES ao GES, tinha dado aval à cobertura dessa exposição com capital e, portanto, era impossível que no momento em que entrou, em que aceitou esse desafio de integrar a Comissão da Administração do BES, que o Banco de Portugal não lhe tivesse dito, ou melhor, que não soubesse, pode não lhe ter dito, mas que não soubesse do problema que ia enfrentar. E isto é uma questão que eu não consigo perceber, que é, como é que lhe podem garantir, eu já nem vou falar sobre outra questão, porque acho que essa questão já foi mais ou menos esclarecida, nós percebemos que há uma motivação política para não ter havido capitalização pública e não terem podido recorrer à linha de financiamento da Troika para poder fazer essa capitalização. Mas há uma parte que eu não consigo perceber, que é como é que o governador do Banco de Portugal lhe podia garantir à altura que essa necessidade de capitalização pública só se colocaria no caso de haver um evento extraordinário, porque para aquilo que era conhecido à data, já havia almofada de capital no banco suficiente para responder aos problemas que tinha. E isso é feito logo a seguir a um aumento de capital. Portanto, imagino se não tivesse havido essa possibilidade. Entretanto, no meio desse processo, acabam por antecipar a entrada no banco. Já tinha aqui explicado e bem que a sua vontade era entrar apenas depois da aprovação das contas de 30 de julho. Eu fiquei curioso relativamente a um pormenor que contou dessa sua insistência, porque eu acho que é relevante, mas que quando tenho uma reunião com o Banco de Portugal, com o Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e lhe coloco esta questão, nós ficamos a perceber que é o Dr. Pedro Machado que lhe dá a solução. O Dr. Pedro Machado parece que está envolvido em tudo o que se passa, mas está envolvido dos dois lados. Estava envolvido no momento em que entra no BES, está envolvido no momento da resolução do BES, está envolvido depois na auditoria, ou melhor, não envolvido diretamente na auditoria da PwC, mas está envolvido na contratação da PwC, que faz a avaliação do balanço do banco no momento da resolução, portanto, enquanto ainda está no Banco de Portugal, sendo que logo a seguir vai para a parte da PwC. Ou seja, ele está interessado, sabendo que já ia para lá, porque esse convite foi feito, pelo menos do que já aqui nos foi dito, houve um período de cooling off de 6 meses. Portanto, ele já sabia que eventualmente ia para a parte da PwC e é ao mesmo tempo responsável, enquanto membro do Banco de Portugal, por contratar a PwC para fazer a avaliação do balanço de uma decisão no que ele próprio estava envolvido. E, portanto, essa era uma coisa que eu gostava de explorar. Mas nós percebemos, e eu acho que é a parte mais relevante, que é para eu tentar rematar isto.
E o tempo,
senhor? Sim, exatamente. Por isso mesmo é que eu vou tentar rematar. Daquilo que nós conseguimos perceber, há bocado disse que não acreditava em competência generalizada, estava a falar especificamente da questão da concessão de crédito da banca portuguesa, eu também não acredito em competência generalizada. Não posso dizer que há dolo, mas quero dizer, das duas uma, neste caso, ou há dolo ou há incompetência. Nós percebemos que há um conjunto de responsáveis políticos que sabiam do que se passava no GES porque tinha sido avisado. O Banco de Portugal sabia do que se passava no GES e no BES por causa da exposição do BES ao GES. Entretanto, encurralaram-nos, não há outra forma de dizer isso, para uma solução em que só é possível a resolução. Não havia recapitalização pública, não havia outra forma de resolver aquele problema. Certo, estou a terminar, Sr. Presidente. Não havia outra forma de terminar, não havia outra forma de rematar o problema que se colocou depois da aprovação das contas. Aquilo que eu lhe queria perguntar, e que já perguntei ontem ao Dr. Vítor Bento, eu acho que é mesmo muito relevante. Como já disse, deram-lhe uma tarefa e não um projeto. O Banco de Portugal alterou o projeto. E o que gostava de perceber é, no meio disso tudo,
se sentiu ou não, porque eu acho que é impossível não concluir isso, sentiu ou não que o processo para o qual foi encaminhado o BES e depois o novo banco, da alteração do projeto e da forma como foi feita essa resolução, foi politicamente motivada. Porque, como lhe disse, não há outra forma de nós percebermos não há outra forma de nós percebermos essa alteração de comportamento, ou então quais foram as razões para a alteração de comportamento.
Muito obrigado. Sr. Dr. José Honório, faz favor por responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, só uma precisão. Aquelas reuniões onde eu estive presente com o Dr. Ricardo Salgado e com políticos, não foi sobre a situação do GES, foi do ramo não financeiro do GES. Primeira precisão. A segunda questão é, provavelmente fui eu que induzi isto e não queria de todo, em que há um Dr. Carlos Costa bom, estou com Carlos Costa mau. Não. O Dr. Carlos Costa é uma pessoa, para mim, é uma pessoa séria, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa ética. Agora, ao trabalhar numa instituição, ele, quando é o porta-voz, ele é o porta-voz da instituição. E, portanto, ou seja, de que eu não pessoalizo as questões. E quando o ex-vereador do Banco de Portugal me diz uma coisa, é ele que me está a dizer, mas aquilo é a decisão da instituição. Não ele que decide sozinho, a não ser que o Conselho de Administração só tivesse uma pessoa, que não é o caso. Portanto, eu queria desfazer de todo, porque fui eu, pelos vistos que induzi, nesta leitura, de que não há um bom, não há um mau. Há a mesma pessoa, que é uma pessoa séria, ética e de caráter, e que as decisões que tomou, ou que as decisões que comunicou, que nos comunicou, foram o resultado de um processo decisório da estrutura onde estava inserida. Relativamente à questão de que se o Banco de Portugal nos disse o problema que ia enfrentar, não, nós não tivemos, eu não tive nenhuma reunião com o Banco de Portugal previamente à entrada, porque repara, a conversa é no dia 10, no dia 12 há uma reunião no Banco de Portugal, porque o Sr. Governador entendia que a situação do banco era de forma de que deveria haver uma cooptação rápida já na segunda-feira, dia 14, e portanto, ou seja, nunca houve nenhuma reunião em que eu estivesse com alguém do Banco de Portugal para me inteirar do que quer que fosse. Daí que eu tenho utilizado aquela imagem de que é como a pessoa estar a mergulhar em cataratas, todas diferentes, todos os dias, a toda a hora, não é? Quando me referiu, ou quando me perguntou de que como é que era possível o governador, o seu ex-governador ter-me dito de que num caso de evento extraordinário haveria a recapitalização e que havia a almofada de capital. Eu, pela vivência que tive desde o dia 14 de julho ao dia 30 de julho no Banco Espírito Santo, aqueles últimos 15 dias, aquilo foi um manual de aprendizagem que eu digo assim, mais ninguém teve o privilégio de o ter tido a não sermos nós que lá estivemos. E, portanto, naqueles 15 dias, nós fomos confrontados com as situações que fizeram com que a provisão que o Banco de Portugal tinha ordenado fazer de 2 mil milhões para fazer face ao relacionamento do banco com o GES não fosse suficiente e tivessem surgido mais cerca de 1,5 ou 1,6 mil milhões que fizeram com que o resultado negativo se traduzisse em 3,6 mil milhões. E que foi a questão das cartas conforto que ninguém sabia, foi a questão das operações com as obrigações, ou seja, isto aconteceu em 15 dias. E, portanto, quando o senhor ex-governador me diz, ele disse-me o que sabia e estava a dizer a verdade. Porque a surpresa que nós tivemos foi a mesma que o Banco de Portugal teve. Eu disse, não tenho a mínima dúvida. O Banco de Portugal é uma instituição séria e credível a toda a prova, não é? E, portanto, não ia dizer uma coisa se não tivesse confiança naquilo. Agora, em 15 dias é que se precipitaram, e se reparem, só se precipitaram, isto é que é curioso, por uma situação curiosa que foi, se o banco continuasse a gozar da confiança junto dos seus clientes, a conta ia à mesma ser paga, só que era diluída desde 2014 até ao último ano, ao último mês em que se vencesse a última das obrigações. Porque a conta era paga na mesma. O que é que houve ali? Houve uma precipitação e, portanto, aquilo que estava, passa a expressão, pendurada no candeeiro, de repente, pumba, caiu cá em baixo. Porque ia ser sempre paga. Sempre. Era ao longo do tempo. O tema das cartas conforto, esse aí é diferente, ou seja, ninguém sabia dessas cartas, quando elas apareceram, foi uma surpresa, e tem a ver com que, ouça, evidente uma clara falha de controle interno. Mas veja, no banco, uma coisa tão simples que é se perguntasse assim, que procurações é que estão emitidas? Quem é que são os procuradores? Quais foram os poderes que lhes foram otorgados? Qual é que é a validade da procuração? Ninguém sabia responder a isso, não havia um sistema central de uma coisa tão simples quanto isto. O que faz com que uma pessoa possa estar a trabalhar no banco é procurador, sai, a procuração não é revogada, se for uma pessoa menos séria, pode utilizar a procuração para usar o banco. Portanto, ou seja, isto dá-lhe uma pequena ideia de algumas fragilidades do sistema de controle interno. Isto explica que possa ter havido cartas de conforto, assim